E começou mais um Controle Remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento. De quadrinhos aos festivais de cinema, aqui você vai ter um pouco de tudo. Dicas, conversas, debates e curiosidades do mundo do entretenimento. E hoje, claro, o assunto é um assunto bastante em alta. Todo mundo sabe que a Marvel é um dos maiores estúdios, o maior fabricante aí de histórias de super-heróis. E essa indústria tá mudando aí de caminhos. Então esse vai ser o nosso tópico de hoje, é qual é o futuro da Marvel dentro do streaming. E se você quer comentar sobre o assunto, é só entrar em contato com a gente no Instagram, @controleremotopodcast, ou no Twitter, @controlecast. E para falar de Marvel, estamos aqui com um time de Marvets, 100% time completo. Bem-vindos, pessoal!
Olá, eu sou Bárbara Demerov, a minha arroba Bárbara Demerov, Fábio está rindo em off, como sempre. E, gente, eu sou Marvete mesmo, de coração, e eu tô super ansiosa por Loki, que estreia logo mais no Disney Plus.
Eu sou o Fábio Hurtado, do @nerd.break, e, cara, é impossível negar que a Marvel é um grande sucesso e a DC chora toda vez que eles anunciam alguma coisa.
Rafa Andreato, do Geek Com Q, e eu estou ansioso para vocês verem o episódio DC vs Marvel, onde eu e Fábio ficamos discutindo sobre as séries. E eu quero ver como ele vai se contradizer no episódio de hoje.
E eu sou a Miriam Spritzer, @MissSpritzer, e acho que eu tenho um crush no Iron Man.
Eu prefiro o Chris Evans.
O Chris Evans eu também prefiro, mas pensa assim, o Iron Man como full package, né? Ele é um cara inteligente,
sim, é.
Ele
no
tem
No final
uma
das contas, toda mulher gosta do boy lixo.
Mas vamos lá, a gente veio falar sobre o futuro da Marvel, não sobre o passado da Marvel.
Então, mas é que o passado explica o futuro, Rafa.
Fica comigo com Miriam Spritzer versão Marvel.
É. Gente, eu vou falar pra vocês que meu primeiro crush da Marvel, ó, entrando na pauta, juro por Deus, era o Tom Hiddleston. Eu amo Loki e eu acho ele um baita ator charmoso.
O cara é puta carismático. O cara é puta carismático, talentoso. Ele é um reizinho da Marvel.
Gente, ele roubou a cena do Vingadores. Ele é demais. Ele roubou muito a cena do Vingadores 2012. É muito legal o que ele fez com o Loki.
Eu me sentia um pouco mal de ter um crush no Loki, Bárbara, mas eu fico mais tranquila agora que tu comentou isso, porque ele é meio weird, né? E aí tu fica, mas ele tem um charme.
É, ainda bem que a gente, mais uma vez, a gente concorda uma com a outra. Exatamente. Não estamos sozinhos.
Como sempre, alinhadas, né? Mas falando sobre Loki, né, que é a próxima série que vai estrear da Marvel na Disney+, eu acho legal a gente trazer um pouco de onde que começou essa loucura da Marvel trazer séries, porque até então a gente via que os filmes todos eram muito bem conectados, e agora tá traduzindo um pouco pra série, que vai ser um complemento pro filme, né? A gente já viu nas duas séries que foram lançadas da Marvel, elas deixaram aí alguns sinais do que a gente pode esperar pros próximos filmes.
Eu acho que a gente tá vivendo o caso do rabo balançar o cachorro. Porque o que acontece é o seguinte, pensa que a Disney ia lançar o Disney Plus e ela precisava de um atrativo pro Disney Plus, né? A Netflix lá no começo usou as séries da Marvel como um artifício para você trazer novas pessoas, novos assinantes. Só que colocar os filmes não adianta, porque naquela época era discutido o filme passar primeiro no cinema. Então o que ela teria para chamar a atenção? Tinha que colocar alguma novidade ali. Então acho que a estratégia foi, eu preciso trazer pessoas pro meu streaming, logo vou usar o que a Netflix fez, que é usar as séries da Marvel. E nada melhor do que usar ligado direto ao universo que eu já desenvolvi no cinema, que é todos esses bilhões de pessoas aí que assistiram os Vingadores vão estar afim de assistir. Então, eu acho que foi mais nesse sentido. Não foi o que seria o correto. Ah, não, pela minha estratégia de desenvolvimento de personagem, eu preciso de séries para aprofundar esses caras. Eu acho que foi, eu quero trazer a gente pro Disney Plus, esse é o jeito mais prático.
Cara, mas é real, concordo muito com isso. E eu gosto muito desse movimento, porque, tudo bem, a gente está vendo séries que demandam até alguns episódios para desenvolver, para engrenar, WandaVision, que a gente falou bastante da reclamação do começo, que as pessoas não entenderam, não gostaram, e até foi um pouco arrastado. Mas eles estão fazendo cinema no streaming, com a mesma qualidade, com o mesmo elenco, com o mesmo nível de produção. E, cara, é muito interessante porque eles têm episódios agora em formatinhos de mini filmes, digamos assim, de pequenos curtas, quase, vai, para contar uma grande história que gastaria um, dois, três filmes na cronologia das milhares de fases que a Marvel lança no cinema. Então, essa é uma alternativa também para você continuar desenvolvendo o universo de forma paralela, mas complementar.
É, e é muito legal que os formatos das séries são diferentes, né? O WandaVision, a gente, né, falou, o Fábio também falou que rendeu muitas críticas, tipo, não é uma série aberta ao público geral. Agora, o Falcão e o Soldado Invernal é uma série de ação que rendeu ali muito mais espectadores, tanto é que foi um fenômeno no Disney Plus. E o Loki, eu acho que vai ser, tipo, aquela mescla de Marvel que a gente adora, humor, piadas, e uma história que vai ter totalmente a conexão ali com o MCU.
É, o que eu ia comentar até é que o Falcão e o Soldado Invernal eu achei até um pouco mais arrastada do que o WandaVision, porque eu não acompanho os quadrinhos como vocês aqui acompanham, eu sou mais público genérico do cinema. E eu achei que demorou até entregar alguma coisa diferente, entregar alguma coisa que realmente me prendesse na série. Eu assisti
porque eu super concordo.
Eu sou uma pessoa fiel ao produto que eu tô consumindo. O WandaVision, ele me deixava um pouco mais curiosa, por mais de eu não entender exatamente o que estava acontecendo. E gostei das referências de TV, porque eu também sou desse público. Mas eu acredito que o Loki vai ser realmente, assim, é com chave de ouro que ele vai não vai fechar, né? Porque acho que é o início de de diversos produtos aí
da fase 4, é.
Mas eu acho que o Loki ele vai trazer o lado fantasioso, né? Que é um pouco da história do Thor, que tem outro mundo, não é só no nosso planeta, na nossa realidade. Que às vezes o Falcão e o Soldado Invernal ficam muito presente na realidade que a gente está vivendo. Tinha questões políticas. Inclusive, a gente conversou sobre isso no nosso grupo de WhatsApp, que algumas pessoas que comentaram sobre a série puxaram, ah, esse discurso foi ridículo, ah, não sei o quê, ah, porque é muita política. Bom, aí o Loki não, né, vai pegar uma coisa totalmente à parte, vai ter magia, vai ter mais...
Só pra deixar claro, eu amei o discurso, tá? A melhor coisa daquela série foi o discurso. Quem fala contra esse discurso não tem empatia pelo ser humano.
Mas é verdade, Rafa.
Na linha do que a Miriam tá falando, é que, assim, essas séries de heróis urbanos, digamos assim, eu acredito até que o Gavião Arqueiro vai beber muito dessa fonte, são séries com menos especulação, mais pé no chão, mais história linear, mais Marvel sendo Marvel, entregando ação, heróis, umas referências ali acolá. WandaVision foi o primeiro produto que, assim, separou completamente o que a gente conhecia de Marvel. Entendo até que Loki vai repetir um pouco dessa fórmula, dessa coisa até disruptiva do universo. Então gerou-se muita discussão, muita teoria, muito vai entrar, não vai entrar, o vilão é o A, o B, o C. Falcão não. É aquela série que você fala assim, beleza, ele vai dar do ponto A para o ponto B sem grandes dificuldades e aí tem os seus momentos de brilho e tudo mais. WandaVision não, ele vai do A para o B, para o C, para o Z, não sei o quê.
Esse é um ponto, Fábio. A Wanda e o Loki são personagens que transformam a realidade e que transformam as suas realidades. Então, as narrativas vão ter que ser um pouco mais malucas, entre aspas, mas mais...
Mirabolantes.
Mirabolantes. Ao contrário do Falcão, que ele é um ser humano que usa um aparelho para voar e tem lá uma questão de honra que foi, supostamente, o futuro Capitão América.
É um legado, né?
É o legado do Capitão América. E o Soldado Invernal, que é um cara que tem lá também algum superpoder.
É, e tipo, o Falcão é o modo da Marvel ser politizada, assim. Politizar realmente o cenário, o que é importante, gente, é claro, né? Tanto é que o discurso aí foi super elogiado, aquele discurso final. Realmente, é emocionante. E tem também a questão do Falcão pegar, spoiler, né, gente, spoiler alert aqui, ele pegar o manto do Capitão América, uma coisa muito incrível, tipo, todos os fãs de quadrinho estavam querendo ver isso.
Eu nem acho que isso é um spoiler, porque o final do Ultimato, ele termina com o Capitão América dando o
Mas tem uma diferença importante nisso, porque não é uma questão só de dar o escudo. Você, como leitor de quadrinhos, ou você como fã da Marvel no cinema, você sente a ausência do Capitão, e você fala, cara, quem que é o Sam para cumprir o papel que era do Capitão América? O Sam não é super soldado. Não. O Sam, o poder dele é ficar voando. Tipo, uma porrada que ele toma já era. Os caras estão enfrentando o Thanos, enfrentando os caras super pesado. Né?
O próprio Bucky, gente.
É, claro. E como é que vai ser ele e não vai ser o Bucky, que já era um super soldado? Inclusive, nos quadrinhos recentes, foi o Bucky que assumiu
o manto do Capitão
América. Então, assim, pro fã de quadrinho, aquilo era, cara, não vou aceitar o Sam com facilidade. E a série veio terminar, né, no final da série. Hoje, eu como fã de quadrinhos e das séries da Marvel, falo, cara, que ótimo que é o Sam. A melhor pessoa para assumir o manto do Capitão é o Sam, porque o Sam segue os principais princípios do Capitão América.
Ele não tem a contradição que o Bucky tem.
Exatamente.
Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, já que vocês sabem do futuro e a gente ainda não. Né?
Eu não sei do futuro. É só especulação. Da qualquer coisa que... Só o nerd sabe de especulação. Não, o resto
vocês,
não
vocês
sabe.
Vocês leem os quadrinhos.
Com a pistola, cara.
Vocês já viram o futuro sem o Capitão América com o grupo inteiro. A minha pergunta é... Se sustenta uma história sem o Capitão América? Por quê? Eu não consigo imaginar hoje, não só o Chris Evans, que é um super Capitão América, mas eu não consigo imaginar um filme, um futuro dos The Avengers, com a falta desse personagem tão icônico. É como falar do DC sem o Superman, entendeu?
O Rafael, a gente fez uma live, inclusive, ao final de Falcão e Soldado Invernal, no Instagram, para comentar sobre isso. E eu entendo o que você está falando, mas vamos dividir por partes. Um filme solo se sustenta porque a gente está vendendo a dupla. Aí a dupla funciona e um meio que supre a deficiência do outro. E ok, nenhum dos dois é de fato Chris Evans, é o capitão, mas é aquela coisa assim, bate os dois no liquidificador, dá um copo de suco, beleza. Mas em termos de liderança de Avengers Assemble, isso não vai acontecer. Então eu não vejo um cenário onde o Sam, com toda a honra, com todo o discurso, com todo o caráter dele, assuma a liderança dos Avengers num cenário onde tem equipe completa. Esse papel poderia ser muito bem executado pelo nosso falecido finado Chadwick Boseman, que já era um rei, já era uma liderança, e a Capitã Marvel, que por ser uma capitã, ela poderia também assumir esse papel, mas como a gente vê que ela está muito mais fora da Terra com missões já em outros planetas do que em Terra, eu acho que nós carecemos de uma nova liderança terráquea.
Nos quadrinhos tem uma outra alternativa, que é a Vespa também pode se tornar líder dos Vingadores, porque ela já liderou os Vingadores durante vários tempos no passado. E a atriz é muito óbvia, a Angelina Lili é ótima, e a chance dela poder liderar isso também existe.
Mas a pergunta é se o público se convence disso, porque vocês estão me falando de personagens que eu ainda não acho que eles têm o mesmo respaldo.
Mas Miriam, a gente tem... Na Marvel nunca é uma coisa imediata, assim, papá, tipo... Então vamos supor, Capitão América, entre aspas, morreu, se encerrou, e nós temos um novo Capitão América formado. Formado no sentido de assumir o manto, mas ele está em formação de liderança, de até se assumir como o próprio Capitão América, ele assume isso no final da série. E a Marvel nunca é uma coisa assim, no próximo filme já é o Capitão... Não, então
tirando
assim,
o Capitão Marvel, tirando o Capitão Marvel, exato, que ela ficou turbinada, os caras em
levam...
minutos, o resto não.
Os caras levam anos, né? Exato. Os caras levam anos para construir um universo. Então, eu entendo que para o próximo grande evento, que reúna toda a equipe, vão ter vários filmes intermediários no meio, até participações em outras séries, porque pode transitar tudo dentro
até
do universo.
Até porque a gente já não tem o Robert Downey Jr., que já saiu, não tem mais o Chris Evans, que já saiu, não se sabe quanto tempo o Mark Ruffalo vai continuar.
Não, mas ele também não é tão necessário.
Mas
assim,
ele não é uma liderança. Ele não é uma liderança.
Mas a gente sempre gosta de ver o Mark Ruffalo na tela.
Falando com o que acontece nos quadrinhos, não dá certo, tá? Sempre tem que voltar o trio Thor, Capitão e Homem de Ferro. Sempre foi reset. Então, sempre que a história começa a descolar muito nos quadrinhos, em qualquer momento da história, foram vários que aconteceram isso, sempre volta a ser os três. Eu acho que isso vai acontecer no cinema? Não. Eu acho que a Marvel, na nossa geração, ela vai seguir com uma história linear e pela primeira vez a gente vai ver a roda andar dentro da Marvel, a fila anda.
E uma nova liderança se formar.
Por que que eu acho que isso vai acontecer? Porque tem duas coisas muito importantes da Marvel que estão escanteadas até o momento, que são os X-Men e o Quarteto Fantástico, que estavam com a Fox. E o Homem-Aranha, que é o outro grande pilar da Marvel, vai durar filme pra caramba. Então, o menino é super jovem, dá pra fazer muita coisa com ele. Então, na prática, eu acho que sim, a gente vai ver a fila andar. Eles vão ser vistos, tanto o Homem de Ferro como o Capitão América, como grandes ícones. O Sam vai fazer o papel de ser alguém que ela tá com o manto, tá com o escudo, vai ter um pouco do discurso do Capitão, e segue o jogo. E o Homem de Ferro, no final do dia, eles vão desenvolver a Ellen Hart, né, que é a Coração de Ferro, que é a Riri Williams, que é uma personagem carismática também, mas também tem a Capitã Marvel Overpower lá, que pode fazer um pouco dessa função. Então, eu não tô preocupado com a galera não comprar que nem foi nos quadrinhos, porque o fã do quadrinho, ele é mais chita. Eu acho que no cinema, a gente vai acostumar a ver uma linearidade. E tem uma outra diferença, que pra mim pode ser o risco, e eu não sei nem se você tem essa pergunta pra hoje, Miriam. Então, eu vou deixar essa pergunta pra vocês. Onde que dá errado nos quadrinhos? Você lança muito título. Não dá pra você comprar tudo ao mesmo tempo, não dá pra você ler tudo ao mesmo tempo. Se morreu o Capitão né, nos quadrinhos, assim, ah, beleza, então eu vou parar de ler esse Capitão, que é do Sam, e eu vou começar a ler esse outra revista do Thor, por exemplo. E aí depois, quando você tá vendo, voltando nos Vingadores, se a venda do Capitão América caiu, então eu vou voltar o Steve Rogers para as pessoas voltarem na número 1 de novo. Será que isso tem risco, na visão de vocês, de lotar de filme, lotar de série, as pessoas não darem conta de ver, ter uma puta caos de cronologia, porque para você saber o que tá rolando no filme, você tem que assistir 500 episódios e você não vai dar conta, e você vai parar de assistir, forçando a Marvel a rebootar? Vocês acham isso possível de acontecer?
Eu acho que a Miriam vai falar que sim, porque enfim, a gente já teve várias dessas discussões de consumir produtos apartados de um universo.
Eu acho que assim, ó, eles estão muito preparados. Quando eles começaram a lançar séries e filmes, eles estavam muito preparados. Porque isso já foi acordado em todos os contratos, que se eles precisarem fazer menção, se eles precisarem fazer um cameo, uma aparição, esse personagem vai ter que estar ali. É, que foi o erro que Star Wars não fez, tá? Que foi o erro que outros produtos fizeram.
É aí que eu quero chegar.
De contrato. Nós estamos falando de novo dos bastidores. Então, o que que acontece? É, eu acho que corre esse risco, porque não o risco de não ter público. Porque hoje em dia a gente consome muito produto o tempo inteiro. Então, e as séries não são séries longas de 22 episódios. São séries ali de, no máximo, 13 episódios. E dá para assistir 5 séries de universos diferentes e entender a conexão entre eles, até porque a Disney já é genial nesse sentido e faz um produto paralelo para a gente entender a relação entre o filme, personagem, onde é que aparece, o easter egg e tal, o que eu acho maravilhoso, porque vocês sabem tudo isso, eu me perco. Então, assim, tem esse lado. Eu acho que corre-se o risco de, daqui a 5 anos, a Scarlett Johansson não quer mais fazer a Viúva Negra. Essa que é a questão, é até quanto... Até que momento que esse contrato é válido? Porque eu não falo do personagem que deixa de ser interessante. O que eu falo é que talvez esse ator vai outgrow esse personagem. Ele vai chegar um momento que ele não quer mais fazer isso, que ele já cansou de estar sempre...
E já vai estar velho também. É igual o próprio Hugh Jackman, que não queria mais voltar para ser o Wolverine, porque não aguenta mais ficar comendo 6 mil calorias por dia para ficar gigante. Mas eu acho que, assim, uma coisa que a Miriam levantou uma bola aí... Um adendo na fala dela, além da Marvel ter o projeto bem estruturado, e eles estão lançando séries curtas, são séries de uma temporada só, até onde a gente sabe. Nenhuma série, vai ter uma segunda, terceira, quarta temporada. Então, assim, as séries estão servindo literalmente para fazer um adendo no cinema, contar uma historinha, fechar um arco para quando chegar no cinema, o Capitão é esse aqui, já está estabelecido. A Wanda já é a feiticeira. A She-Hulk está no cinema agora, porque ela já tem a série dela, a gente já conhece lá. Então, ok. Só que eu acredito que vai dar certo, e vou defender o que vai dar certo no projeto, e já vou até me contradizer, como o Rafa falou no começo do programa, porque hoje o fã de quadrinhos, seja lá de qual editora que ele é, ele olha para a Marvel e fala assim, pode até ter um filme ruim ou outro no meio, mas o projeto é de sucesso, enquanto a DC a gente olha e fala, isso vai dar certo? Não vai dar certo. E outra coisa, eu acho que Star Wars, o público já está um pouco saturado por conta de todas as barrigadas que foram rolando ao longo dos anos, e a gente já olha assim para o Star Wars e fala assim, puta, tem que consumir uma animação, uma não sei o quê, não sei o quê. E são coisas longas, não é uma animação de 10 episódios, é uma animação de 6 temporadas, 20 e tantos episódios. Então a Marvel, digamos assim, além deles estarem com crédito no mercado, é fácil de você se situar e de você se atualizar do que está rolando ali. Então acho que eles vão sim se manter fazendo muito sucesso, explicando coisas paralelamente no streaming e continuando o grande projetão do cinema deles.
A Marvel tá com muito as na manga. Viúva Negra, a Florence Pugh vai ser a próxima Viúva Negra, ela vai fazer outras coisas. Então, assim, a continuidade da Marvel vai dar certo. Eu boto muita fé nisso por conta dessa questão de planejamento. Eles programam absolutamente tudo. O Kevin Feige, todo mundo lá, todos engravatados, todo mundo na sala de produção pensa em tudo isso, tipo, em muitos anos antes da gente imaginar que vai ter um WandaVision. Então, tipo, a Marvel, ela tá na frente disso, não tem o que falar. E o Loki, eu acho que realmente vai... A gente viu ali no pôster que foi divulgado recentemente, vários personagens novos, blá, blá, blá. Mas eu acho que ao mesmo tempo que vai apresentar pessoas novas, criaturas novas, o Loki vai ser uma série legal pra gente pescar vários easter eggs, por exemplo, até de Doutor Estranho, talvez, eu chuto que sim, Né? Então, assim, eu acho que vai ter uma boa ligação ali. Então, para mim, a Marvel tá, tipo, muito confortável. Eu boto muita fé.
E é importante destacar uma coisa, né? O Loki, ele tá sendo lançado pouco tempo antes de um próximo filme do Thor que tá sendo gravado nesse momento. Então, a gente vê o quão bem alinhado eles estão. Isso é um ponto muito importante que a Bárbara trouxe. Porque existe uma direção de arte com ponto de vista inteiro da obra, que já no Star Wars não tem, é muita, muita briga de egos, muitos diretores diferentes, não tem um general manager, assim, que vai olhar para aquilo e falar, é para cá que nós estamos indo. E aí, por isso que a Marvel sobrevive melhor.
Então, Miriam, você que é mais mainstream, não tá ligado no mundo de heróis, se tiver 10 séries da Marvel, você vai acompanhar as 10 séries ou você vai desencanar e só o que a gente vai falar para você, Miriam, essa aqui vale?
Se as séries são boas, sim.
Mas peraí, o são boas é com base no quê? Porque você vai dar uma chance, vai descobrir se é boa, ou você vai ver o que tá hypado no Twitter falando, acho que eu vou dar uma
Não,
fuxicada nisso
eu
daqui.
assisto toda a grande produção que é lançada porque eu tenho curiosidade pela grande produção.
Então você
Se
vai
a
dar uma
série
chance
for.
para as 10 séries.
Com
Pelo
certeza.
menos o piloto.
Com
Não,
certeza.
essa era a dúvida,
Como
beleza.
eu dei pro Game of Thrones, que era uma época que eu não estava nem envolvida nesse tipo de produção, eu assisti 4 temporadas porque muitas pessoas que eu respeitava a opinião falaram: tem que dar um tempo que tu vai gostar. Na quarta temporada, isso eu sou muito honesta, eu não gostei de Game of Thrones até a metade da terceira temporada. Então, assim, na quarta temporada eu fiquei obcecada e voltei a assistir a primeira já com outros olhos. Eu acho que a Marvel tá acertando mais essa receita, porque até o final dos 7 episódios. A gente já gosta da série. Então, assim, mesmo o WandaVision, mas o WandaVision eram episódios de 20 minutos. O WandaVision, se não me prendesse nos primeiros 3 episódios, eu já não ia assistir. O Falcão e o Soldado Invernal eram episódios de quase 1 hora e o episódio era muito mais bem desenvolvido, apesar de demorar para entrar na história.
Achei monótono, mas eu gostei
É,
também.
mas a gente assistia porque tinha um certo suspense, tinha alguma coisa que tá, eu vou ver mais um. Né? Eu também achei monótono. Perto de WandaVision, eu achei bem, bem mais fraco, na
E tem uma
verdade.
Mas é legal, Miki, você é mente aberta, você vai assistir. E eu acho que muitas pessoas como você vão continuar assistindo tranquilamente, dando play em todas as séries que a Marvel estrear. Eu acho que vai rolar, sim.
Tem séries que me preocupam muito no impacto no MCU. Essas duas que a gente viu, elas têm impactos em três personagens, três, quatro personagens.
Vamos ver se a gente tá alinhado.
Ela não vai mudar de forma geral, mas a série que realmente vai mudar a Marvel é a Invasão Secreta.
É isso.
Assim,
é isso.
Essa
Porque
eu falo,
esse
só
arco.
pro nosso ouvinte que não sabe
Ela é
e é colega. Dissertem.
baseada numa HQ lá dos anos 2010, onde você tem vários Skrulls infiltrados na população
Os
geral.
Skrulls, para quem não se lembra, são aqueles alienígenas que foram apresentados em Capitã Marvel, que a gente tem a galerinha do bem e a galerinha do mal, como em qualquer raça.
Isso, a gente
E
só viu os
vale
do bem.
destacar. Vale lembrar também que Emilia Clarke está confirmadíssima nessa série e também temos, não sei se já confirmou a Bárbara, pode até me ajudar nisso, temos Olivia Colman muito bem cotada para essa série. Então, assim,
É.
o elenco já estava vindo com tudo já.
E isso é um ponto muito importante que por que vai dar certo ou tem maior chance de dar certo uma série da Marvel. O elenco que eles contratam já é
Caras
um
abrem a
elenco.
carteira. Sim,
Ele
que se
não,
vende
eles têm
sozinho.
grana. Então
Total.
assim, se tu me fala que a Daenerys vai estar numa série da Marvel, se eu já comprei Game of Thrones, eu vou assistir porque eu gosto da
Não, e
Daenerys.
sabe o que eu vou te falar? A gente corre o risco real da gente ver um reencontro entre Daenerys e Jon Snow, porque Jon Snow é o Cavaleiro Negro no filme dos Eternos, e agora nós temos Daenerys na série da Invasão dos
Muito
Skrulls.
legal.
Então.
Não, e é muito interessante porque, assim, o streaming hoje, ele é o momento. Então, assim, todo mundo que for contratado para entrar numa série da Marvel agora, neste momento, tá mais do que no lucro. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente não tá vendo esse movimento à toa da Marvel, da própria Netflix e Apple TV Plus pegando diretores gigantes para trabalhar.
Sim. Ô, Rafa, eu queria que você voltasse na. Eu queria que você voltasse no raciocínio da Invasão Secreta, porque eu te interrompi para falar dos atores, das atrizes, na verdade, porque é importante explicar um pouquinho desse arco e também contextualizar por que que esse arco é o mais diferente que vai ser introduzido e apresentado no Disney Plus, o que poderia ser um filme ou até poderia ser uma fase completa da Marvel.
Então, o que acontece na Invasão Secreta? Alguns Vingadores foram presos, né, pelos Skrulls, e os Skrulls se infiltraram ao longo dos Vingadores, e também no governo americano, etc., para conseguir conquistar a Terra. E do nada eles começam a se revelar que é o momento deles fazerem realmente o ataque. Isso pode acontecer e isso muda totalmente a direção do que acontece na Marvel, porque você pode descobrir que alguns personagens que você estava vendo eram um Skrull,
e outros... Como, por exemplo, a Sharon Carter em Falcão Soldado Invernal. Falcão
Invernal, ou mesmo alguns personagens... Até, por exemplo, a própria Viúva poderia ser. Sim, eu acho que poderiam... não. Seria muito bizarro.
Uma coisa que eu queria voltar rapidinho numa fala que a Bárbara disse, que foi perfeita, é sobre o projeto em si. Eu acho que o que o Rafa falou em relação à Invasão Secreta é incrível. É a série talvez mais perigosa da Marvel, uma série que pode até ter uma segunda, terceira, quarta temporada, porque é complexo o arco.
É longo, complexo, e se você não assistir, você pode se perder no cinema.
E pode também ser introduzida no cinema e desenrolar no Vingadores 4, 5, 6, sei lá qual Vingadores. Mas uma coisa que a Bárbara falou que me chamou muita atenção e que vale a pena destacar, até retornando na fala da Miriam em relação ao grupo, à liderança e tudo mais, se a gente parar para analisar, a Marvel já está fazendo a substituição dos seus grandes pilares. Então, ok, nós temos o Anthony Mackie assumindo o lugar do Chris Evans e com aquele respaldo do Sebastian Stan, porque é naquela de 2:1. Ao mesmo tempo, nós temos a Florence Pugh entrando para cobrir a Scarlett Johansson. Nós temos também a Hayley Steinfeld, que pode já muito bem assumir o lugar do Gavião Arqueiro. Nós temos a Kamala Khan, que se eventualmente os caras cansarem da Capitã Marvel, nós temos uma Miss Marvel. Então, assim, nós já temos os novos Vingadores, os jovens Vingadores, sendo introduzidos. Nós tivemos uma substituição precoce, que foi a morte de Chadwick, e agora a Shuri assumindo, que é a Letitia Wright. Mas também a gente tem uma nova safra de heróis jovens, que daqui a pouco a gente pode ter um filme só da molecadinha e um filme só dos velhos.
Só uma pergunta, porque tu falou do Chadwick Boseman já duas vezes. O Pantera Negra era um super produto da Marvel, que estava vindo com tudo, que seria uma super liderança. Era importante, tinha, né, trazia esse outro olhar até mais artístico, mais diverso na Marvel. Vocês acham que vai ter um novo Pantera Negra, meio que aquela coisa, vamos colocar outro ator e contar a história não a partir do início, mas...
Tem
continuar
uma chance.
Com outro ator?
Tem uma chance.
Você não, pode... porque... a Marvel já declarou que não vai substituí-lo.
Não. Mas você pode pegar, por exemplo, Michael B. Jordan, mostrar que ele não está morto e ele assumir o manto. Então, você tem alternativa. Você não vai ter alguém fazendo o papel do
Não teremos
T'Challa.
Mais um T'Challa.
O T'Challa
exato.
Não vai ter. Mas você pode ter outra pessoa assumindo o manto do Pantera.
Um outro Pantera Negra.
O próprio Winston Duke foi cotado para assumir, o Embaco, de repente, assumindo, mas eu acho que ele fica muito mais interessante como alívio cômico, aquela coisa meio zoeira, do que virando um Pantera.
Mas seguindo nos quadrinhos, você tem a opção principal, que é a Shuri. Né? Eles se preparariam para isso num certo momento. O ponto é que isso vai ter que ser adiantado, porque você não vai ter o T'Challa.
Mas nós temos dois produtos de Pantera Negra já confirmados. Nós temos uma série focada em Wakanda, com o diretor do primeiro filme, que eu entendo que eles vão dar muito mais espaço para as Dora Milaje, que são as guardas do Pantera Negra.
E que são personagens interessantíssimas, que aparecem no Falcão e Soldado Invernal. Elas têm um importante papel ali, tanto na Guerra Infinita e no Ultimato. Então, assim, é interessante também ter a narrativa delas, mas eu me pergunto por que o Pantera Negra, ele é o herói dessa história, né? Nós temos um universo criado em volta dele.
O cara era um rei, era uma liderança. Dentro dos Vingadores, ele era uma liderança em ascensão. Com a saída do Tony Stark, ele poderia muito bem virar, tipo, o Avengers Assemble. Ele, tipo, não tem o Capitão, não tem o Tony, quem é o líder? O Pantera. Mas perde todo o peso dessa liderança, porque morre o ator, logo o personagem é aposentado, digamos assim, e a gente tem a irmã dele que, por mais interessante que ela seja, ela não tá pronta para chegar na frente dos Vingadores e falar, tipo, Vingadores Assemble. Tipo,
eu que
não vai
mando.
Rolar. Não vai rolar isso.
Então tá, pessoal, já que estamos já estourando o tempo do nosso programa hoje, o papo é muito rico, a gente vai voltar a falar de Marvel, como os nossos ouvintes já sabem, a gente sempre fala de Marvel, a gente sempre fala de Star Wars, e a gente vai voltar a ter essa discussão conforme os produtos forem lançados. Mas eu queria saber de você, já que Loki é o próximo, a gente está começando a ver as primeiras artes, as primeiras cenas, o que vocês estão esperando dessa série, que é de um dos nossos personagens favoritos?
Eu vou dizer o que eu não estou esperando o Mephisto, tirando a brincadeira, né, clássica do Mephisto. Eu não quero criar expectativa Porque eu gostei muito de Falcão e Soldado Invernal, porque eu fui zero expectativa. E no WandaVision, eu fui com muita expectativa, eu tive N decepções e N felicidades. Então, para o caso do Loki, eu não quero pensar que o Loki vai ligar em outro filme da Marvel. Eu acho que ele vai viver num mundo totalmente separado, vão apresentar o Tribunal Vivo, vão fazer algumas ligações com o filme dos Eternos, porque vai ser um dos próximos lançamentos da Marvel. E dependendo do nível cósmico que o Loki chegar, pode ser que tenha alguma interferência que possa fazer os Eternos aparecerem também, embora, por tudo que a gente falou, inclusive eu e o Fábio, a gente fez uma live enorme sobre a Marvel nos nossos canais do YouTube, a gente já sabe que, tipo, provavelmente vai ser uma coisa muito terrena os Eternos, então não vai ter tanto esse lado espacial, mesmo que tenha história de Celestiais e tudo mais. Então, eu não quero criar expectativa, eu quero que só me divirta, me surpreenda e deixe o Loki por mais tempo e que seja aquela série da Marvel que não acabe com uma temporada só. Porque o Tom Hiddleston é muito bom pra não voltar.
Ai, eu acho que vai ser uma baita série. É dirigida pela Kate Herron, que é uma diretora que fez Sex Education. Então, eu acho que vai ter um tom ali que vai honrar o personagem, o Loki, dos quadrinhos, essa questão do o deus das piadas, assim. Tipo, ele é um, né?
Deus atrapalha.
The Lord of Mischief. Exato. E eu acho que o Tom Hiddleston, eu acho que ele merecia realmente um espaço a mais no universo Marvel. Ele, eu acho, é um baita personagem que, não digo que ele foi menosprezado, mas eu acho que ele realmente merecia esse destaque. Então, eu confio nessa diretora, na Kate Herron. Eu acho que vai ser uma obra bem focada e, ao mesmo tempo, maluca. Tipo, nada com o pé no chão. E é isso que eu espero. Eu espero me divertir e ver várias ligações com o universo Marvel no futuro.
Olha, isso poderia ser um spoiler, mas se você não assistiu os filmes da Marvel até agora, azar o seu. Eu espero de verdade que o Loki volte para uma linha do tempo regular, digamos assim, e que ele continue vivo, porque no cinema ele tinha morrido. Esse Loki que a gente está vendo é um Loki do passado, que acabou caindo no multiverso, vai virar toda essa bagunça, vai ficar tentando corrigir a linha do tempo. Tá todo mundo babando o ovo do Tom aqui, ele é demais, mas eu estou muito curioso, eu quero muito ver Owen Wilson nessa série, porque eu adoro ele, eu quero muito ver como vai ser a relação dos dois, porque são dois atores carismáticos, um com uma veia total de comédia, o outro fica assim, meio sarcástico, meio não sei o quê. Então, eu espero ver essa dupla, quero que o Loki realmente volte para uma linha do Thor, por exemplo, enfim, que a gente continue aproveitando o Loki no cinema. E fora isso, eu não estou com grandes expectativas no sentido de gerar expectativa, eu estou indo para me surpreender.
Eu quero Tom. É só o que eu torço, porque eu acho que ele é um super ator, acho que ele brilha muito no personagem do Loki, ele faz o personagem ser interessante, então tô contigo, Fábio, quero que ele volte pra linha de tempo dos filmes atuais da Marvel, acho que ele precisa de mais espaço, e vamos ver, né, que seja, ou no mínimo que seja uma série que tenha mais de uma temporada, porque ele é o tipo de personagem muito interessante de acompanhar, tu nunca sabe exatamente o que tá passando na cabeça dele. Tem sempre plot twist, tem sempre surpresa. Então é isso que eu espero. E o Owen Wilson também tá vindo junto no pacote. Bom, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Quem quiser nos contar a sua expectativa com o Loki também, é só nos escrever ou no Instagram, @controleremotopodcast, ou no Twitter, @controlecast. E a gente se vê semana que vem.